Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 15, versículos 12 a 17. Amarem-se uns aos outros, os servos, os amigos de Jesus. Sua missão. O mandamento que vos dou é que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém pode ter maior amor do que o de dar a vida pelos seus amigos. Sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Chamei-vos meus amigos, porque vos tenho feito saber tudo o que aprendi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi para que vades e deis frutos, e o vosso fruto perdure sempre, e meu Pai vos dê tudo o que lhe pedirdes em meu nome. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Estas palavras dirigidas aos discípulos têm como sempre uma aplicação geral. Aplicam-se a todos os homens de boa vontade daquela época e do futuro, pois que tudo quanto o Mestre disse constitui o ensino para a humanidade. Jesus manda que seus discípulos se amem uns aos outros, como ele os amou, isto é, que pratiquem a lei de amor entre si e com relação a todos os homens, conforme ele a praticou em toda a sua extensão. Formulando esse mandamento, faz um apelo à fraternidade universal mediante a reciprocidade e a solidariedade no amor. Dá aos homens o maior de todos os ensinamentos que os evangelhos encerram, no que diz respeito ao amor universal no vosso planeta. Efetivamente, o amor puro e abnegado não é a fonte de todas as virtudes, a base do dever, o alvo de todas as aspirações? Aquele que ama a Deus, outra coisa não pode fazer que não seja esforçar-se por cumprir, com infatigável zelo, os mandamentos que dele recebeu. Tem que amar a seus irmãos com a abnegação, o devotamento e a caridade incessante com que o amou, aquele que se fez homem para ensinar aos homens o amor. Tem que estender esse sentimento a todos os seres da criação, porque todos são obra do Pai. Todos concorrem para sua glória. Todos são um hino vivo em sua honra. É amigo de Jesus todo aquele que, como os discípulos, pratica a moral que ele pregou, caminha cumprindo suas provas, suas missões, pela senda que ele indicou. Esse é seu amigo, pois que corresponde aos esforços que pelo seu desenvolvimento e progresso ele fez e prova, dessa maneira, que lhe tem amor. Esse estabelece, assim, uma relação, uma atração fluídica que o depuram e que, fazendo-o progredir, o elevam e aproximam cada vez mais do Mestre amado. O servo pode ser considerado como discípulo sujeito à lei material, sofrendo-a sem inteligência e sem satisfação, qual jugo que lhe é necessário suportar, sem que o possa alijar de si. Os a quem Jesus chama amigos são os que, servindo-se como os discípulos da razão para desenvolverem o coração, sentem que neste lhes crescem o amor e o zelo, à medida que melhor compreendem as intenções e a paternal bondade do soberano, a cuja lei amorosamente obedecem. Chamei-vos de meus amigos, diz Jesus, porque vos tenho feito saber tudo o que aprendi de meu Pai. Relativamente aos apóstolos, Jesus lhes ensinou tudo o que ele tinha por missão ensinar naquele momento. Os apóstolos estavam aptos a apreciar, até certo limite, as vistas providenciais do Pai, a compreender o objetivo da vida humana e a lei que a rege. Jesus lhes fizera saber, sob o véu da letra, o que ele tinha a missão de lhes ensinar e nas condições apropriadas a que o desempenhassem o mandato que lhes era deferido e a que este desse os frutos que devia dar. Relativamente aos tempos vindouros, Jesus, além dos ensinos ministrados sob o véu da letra aos apóstolos, põe os elementos básicos dos que haviam de seguir-se àqueles, segundo o Espírito. Faz com que no solo germinem as raízes destinadas a dar nascimento a um sólido tronco, do qual brotassem galhos carregados de frutos. Em outros termos, assentou as bases da ciência que neste momento desenvolveis e que, crescendo sempre, vos dará cada vez mais direito ao título de amigos do eleito, pondo-vos cada vez melhor em condições de compreender a causa de todas as coisas, o objetivo e os segredos da vontade divina. Certo, não foram os apóstolos que escolheram a Jesus, que lhe conferiram a missão terrena que ele desempenhou. Certo, não foram os espíritos colocados neste ínfimo planeta que escolheram aquele que, por devotamento, por amor, aceitou o encargo de conduzi-lo. Ao contrário, foi ele, filho pela sua pureza do Deus vivo, que espontaneamente tomou sobre si o pesado fardo de tirar do caos ou da imensidade fluídica os elementos constitutivos do vosso planeta, de lhes dar direção e, de algum modo, a vida, de prover ao progresso da inteligência e da matéria. Foi ele quem tomou o da missão terrena que desempenhou, quem propôs, visando o progresso pessoal deles e o progresso coletivo da humanidade, os discípulos à missão que desempenharam, cujos frutos jamais hão de perecer e se conservarão imperecíveis como ponto de partida para os novos progressos que a falange inumerável dos espíritos em missão, também prepostos do Mestre, tem desde o tempo dos apóstolos preparado e realizado até aos vossos dias, e continuarão a preparar e a realizar daqui por diante. Foi ele, filho pela sua pureza do Deus vivo, que prepôs os discípulos como prepõe todos os homens de boa vontade, a fim de que o Pai lhes dê, nas provas e nas missões, tudo o que pedirem em nome dele. Tudo o que o homem pede ao Pai, invocando o pensamento sublime do Filho, lhe será concedido, porquanto o homem que compreender a força de tal pedido, nada pode desejar que seja contrário ao bem geral. Nada pedirá com propósitos egoístas, nem tendo em vista a satisfação de aspirações pessoais. A felicidade de todos os homens, seus irmãos, a progresso de todas as criaturas, o desenvolvimento do amor a Deus e da caridade, eis o que lhe inspirará as preces. Eis o a que o Senhor atende sempre, não como o pai de família que dá ao filho um brinquedo que este quebrará no mesmo instante, porque não lhe conhece a fragilidade, mas como o pai previdente que diz a seu filho: o que pedes é bom e justo, será feito como desejas, quando chegar o momento oportuno. E como o homem sabe que tem a eternidade diante de si, como sabe ser preciso não só que progrida, mas que progridam e se elevem todos aqueles que o cercam, desde a mônade invisível até o gênio encarnado, espera com confiança, certo de que tudo o que pede lhe será concedido. porque tudo o que pede é bom e justo. Jesus reitera o mandamento pouco antes dado a seus discípulos, o do se amarem uns aos outros. Para os discípulos, a prática do amor era, como é para todos os homens, a fonte e o meio de todo o progresso, de toda a elevação. A única maneira de alcançarem êxito nas provas e nas missões. O único caminho por onde a humanidade pode e tem que passar na sua marcha ascendente para mundos superiores. Graças a Deus.